No estúdio, ao vivo, o diretor financeiro, administrativo da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, e eu sempre gosto de frisar, ex-prefeito do Tio Hugo, também foi presidente da Associação dos Municípios do Alto da Serra do Botucaraí, a MASB, Verno Miller. Temos vários assuntos na pauta. Obrigado por aceitar o nosso convite e vir até Soledade, Verno. Bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes. Quero mandar também um abraço ao vereador Barbosa de Ibirapuitã, grande amigo, de longa data, aliás, tem feito várias legislaturas naquele município, uma grande liderança, portanto, receba meu abraço e todos que nos ouvem nesta emissora, um prazer muito grande estar aqui mais uma vez.
Verno, destaque inicial para a posse da diretoria eleita da FAMURS, que acontecerá no mês de julho?
Perfeito, importante destacar isso, de que na FAMURS, nos 4 anos de gestão dos prefeitos, ocorre um rodízio entre os partidos que possuem o maior número de prefeitos no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, primeiro ano desta gestão nós tivemos a presidência com o PP, no segundo ano com o MDB, terceiro ano agora o PDT e conclui com o Partido dos Trabalhadores, e a posse está marcada para o dia 8 de julho. Inicialmente prevíamos fazer no dia 10 de julho, e eu já falei nessa emissora de que nós tínhamos a ideia de fazer inclusive a posse aqui na região, em Passo Fundo, na UPF. Tivemos uma reunião na Expo Direto com a reitoria da universidade, porque este momento é o grande congresso anual da FAMURS. Normalmente estaríamos fazendo o 40º congresso de municípios, que reúne cerca de 500 a 600 gestores municipais, e a ideia era de fazer este evento em Passo Fundo, onde muita pauta de interesse dos municípios, né, e o grande gargalo deste ano seria debatido também a questão da estiagem, pois aí sobrevém a pandemia do coronavírus e botou um balde d'água fria em cima do nosso plano. E então a posse será de forma muito restrita no próprio auditório da FAMURS no dia 8 de julho, né, onde o Maneco Hassim, prefeito de Taquari, estará assumindo por um ano, até a metade do ano que vem, a entidade com os seus vice-presidentes, compostos pelos demais diversos partidos, porque a diretoria como um todo ela é pluripartidária, com a participação dos diversos partidos que possuem prefeitos no estado. Então estamos encerrando esses 12 meses de gestão do PDT, que está sob o comando do prefeito de Palmeira, das missões Dudu Freire.
Bom, e a transição já está acontecendo do presidente Dudu Freire para o Maneco?
Perfeito. Como nós tivemos a eleição interna do PT ainda no ano passado, nós muitas informações, e o Maneco é um dos atuais vice-presidentes, nós tivemos muitas atividades já em conjunto, e o Maneco tem participado de inúmeras atividades da entidade, né, no campo do municipalismo, e assim nós já compartilhamos inclusive um tanto da gestão, e muitas questões de transição já estão em andamento. Portanto, nós estamos aguardando agora para que o Maneco nos repasse na questão administrativa da entidade a sua formatação de equipe, para que a gente possa chegar lá no dia 8 com praticamente tudo concluído e assim entregar, digamos, as chaves e o comando da entidade na mão do novo presidente.
FAMURS, que tem feito algumas ações no sentido de beneficiar os municípios, tem uma preocupação com o repasse de recursos do FPM?
É, nós, junto com a CNM, veja, quando são pautas estaduais, a FAMURS trabalha, as estaduais, como em todo o país, trabalham diretamente com o governo do estado. Quando as pautas são federais, todas elas são feitas em parceria, não só no Rio Grande do Sul, como nos demais estados da federação, em parceria com a Confederação Nacional de Municípios, que é a que congrega a representação federal da causa municipalista. Nós que tanto lutamos pelo Pacto Federativo e diante do cenário ocorrido, né, junto com a CNM, trabalhamos muito forte, mas como a FAMURS é uma das federações, se não a mais forte, eu acho que a mais representativa, aliás, em todas as atividades de defesa do municipalismo, a FAMURS é a que mais se faz presente em todo o país. Começou dentro da FAMURS e junto com a CNM uma luta para que nós tivéssemos nos orçamentos públicos municipais o fundo de participação dos municípios recomposto minimamente dentro dos valores nominais do ano passado. A gente previa de que poderíamos ter aí um valor nominal bem melhor do que o ano passado, mas aí em função desta situação ocorrida, anômala, né, totalmente anômala no mundo todo, nós tivemos essa queda na nossa arrecadação, no produto de todo o país, afetando a economia como um todo também, os empresários, e aí vem a questão da estiagem, enfim, atingiu todo mundo, e com isso tivemos a aprovação, inicialmente, de um projeto de lei para a recomposição dos valores nominais. Esses recursos os municípios estão recebendo. Continuamos com a nossa luta para que também os valores de ICMS fossem recompostos para os estados e municípios, né? Porque 25% do ICMS são dos municípios e os outros 75% dos estados da federação. E também os tributos municipais, especialmente a questão do ISS, né? Que os municípios também tiveram queda de receita. E isso começou a ser pago ontem, dia 9 de junho, a primeira parcela. Né, nós tínhamos aí conquistado 50 bilhões para o país, para a recomposição. Isso não vai, é importante deixar claro para o ouvinte, que isso não vai pagar toda a conta, toda a recomposição da perda, mas vai ajudar muito os municípios neste momento difícil. Então, desses 50 bilhões, especificamente para a recomposição do ICMS e dos tributos municipais, era para ser 25 bi para os estados, 25 bi para os municípios. A força dos governadores prevaleceu, foi baixado o valor dos municípios para 20 bi e os estados com 30 bilhões. Desses 20 bilhões, então, que os municípios receberão, e começaram a receber ontem, serão em quatro parcelas, né? São recursos livres para os municípios poderem usar no enfrentamento tanto da questão sanitária, da questão de saúde, mas também em qualquer outra área.
E essa é a diferença, Werner, da utilização dos recursos livres em qualquer área.
Exatamente, esse é o grande diferencial. Então, pega o caso de Tiúgo, que vai receber cerca de 350 mil, não tem vinculação com MDE, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino, nem com a SPS, que são as ações e serviços públicos de saúde. Então, nós temos esse recurso livre. E fora disso, tem mais 10 bi, porque o total são 60 bilhões, 10 bi, 7 para os estados, 3 para os municípios, e esses 3 bilhões, que correspondem, no caso do meu município, a R$43 mil, são diretamente por parcela, aliás, no total são R$43 mil, são destinados especificamente para áreas de saúde e assistência social. Então, nós recebemos ontem a primeira parcela e agora tem um cronograma para pagamento em julho, agosto e setembro. Então, isso fará uma recomposição, não nos números que nós queríamos, porque se a economia estivesse andando a todo vapor, mesmo com a estiagem, a receita dos municípios seria maior do que com esta recomposição feita pela economia do governo federal.
Mas são recursos importantes que vão aliviar as contas públicas de todos os gestores do país, não é uma questão exclusiva de Soledade, de Ibirapuitã, de Tiúga, de todo o país, todos os municípios brasileiros.
Todos os municípios brasileiros, exatamente, porque a estiagem foi aqui, digamos assim, mas a questão do coronavírus é no país e no mundo. Então, nós, com a recomposição dos valores de FPM e agora com essa recomposição do ICMS de tributos municipais, pelo menos minimamente vai garantir com que os municípios também consigam fazer frente a este momento tão delicado. O que se espera que nós possamos voltar em breve a uma, digamos, a uma semi-normalidade, né? De que nós possamos retomar a nossa economia, porque tudo que qualquer prefeito gostaria de ver é a economia andando a todo vapor. A economia e a vida das pessoas têm que andar em consonância, têm que ser aliadas uma da outra e não oponentes. A gente viu no início dessa crise toda de que havia muita discussão em cima desse tema, mas gradativamente as pessoas foram entendendo de que as duas coisas precisam andar juntas. Não tem como separar. Vamos priorizar a vida, né? E vamos em detrimento à economia ou vice-versa, isso não dá certo, né? Então, gradativamente está sendo entendido e muitos têm me perguntado, inclusive participei de uma live há poucos dias, o que é que o empreendedor, a microempresa, que tiver condições de dar continuidade, o que ela fará agora? Eu digo, olha, vamos usar o exemplo no agricultor, que não colheu nada esse ano, Paulinho. O que ele vai fazer o ano que vem? Vai plantar de novo, é o que ele sabe fazer, é a atividade dele. Então, o agricultor, sempre com a esperança, eu nunca esqueço, 2005. 2005 foi uma estiagem igual a essa aqui. Ela não foi tão prolongada, mas o dano causado à colheita foi igual a desse ano. O que o agricultor fez em 2006? Plantou de novo, em 2007 plantou de novo e assim consecutivamente. Então, o nosso prestador de serviço, o empresário, qualquer ramo de atividade, o autônomo, né, o advogado, o professor, aliás, o professor estava na área pública de modo geral, mas também pode estar na iniciativa privada. Mas, enfim, em qualquer atividade que se exerça, né, nós temos que usar o exemplo do próprio agricultor, que não colheu nada esse ano, o que vai fazer o ano que vem? Plantar novamente.
Werner Miller, diretor administrativo e financeiro da FAMURS. a entidade também trabalha para que os recursos da FUNASA sejam liberados, e isso ainda não aconteceu, Werno?
É, isso é um dilema que nós temos, né? Nós, aliás, ontem foi recolocado o nosso deputado aqui da região, o deputado Giovanni Chirini, na coordenação da bancada federal gaúcha já pela terceira vez. Nós tivemos um anúncio por parte do secretário Covatti, que também é deputado federal e hoje secretário da Agricultura, de 29 milhões de reais, junto com a superintendência da FUNASA no Rio Grande do Sul, para os municípios, cerca de 360 municípios que até aquele dia haviam decretado situação de emergência com a sua homologação. Isso daria em torno de 80 mil reais. Essa foi a promessa, nós participamos, eu participei de um grupo de trabalho nesse sentido, inclusive o nosso presidente, uma das vice-presidentes também participou desse grupo de trabalho, porque nós tínhamos uma média de 80 mil reais para cada prefeitura para fazer frente a esta questão da falta de água. Teve prefeituras puxando água de caminhão-pipa, outro precisa de um poço artesiano, outro precisa de rede de encanamento, outro precisa de reservatório, caixa d'água. A realidade é diferente de um município para outro, né? Foi anunciado que esse recurso seria transferido, 29 milhões, para uma Secretaria de Estado no Rio Grande do Sul, talvez a Secretaria de Obras ou a própria da Agricultura, para a partir dali, através de um plano de trabalho das prefeituras, poder aderir, né, assinar esses convênios e receber e poder aplicar esse recurso nos municípios onde faltar. Nós tivemos muitos municípios puxando água de caminhão-pipa, especialmente, né, onde não tem a Corsan. É, mas nós temos aí a metade dos municípios do Rio Grande do Sul não tem Corsan, né? Então nós tivemos essa aprovação, vamos dizer assim, e a coisa foi andando, nós cobrando, e nos últimos dias anunciaram que a FUNASA faria a licitação de forma direta, mas isso é humanamente impossível, porque a FUNASA não sabe o que o mormaço precisa. Se souber que vai só cano d'água, mas não sabe nem a bitola, isso é uma questão de engenharia, cada município sabe a sua realidade, né? Nós não sabemos o que o município de Soledade precisa, o que Barros Cassal precisa, o que Tunas precisa, qualquer um da região, ninguém sabe isso, a não ser o prefeito, o engenheiro, né? A equipe da Secretaria de Obras de cada uma das prefeituras. Portanto, ontem tivemos outra reunião para que a FUNASA desista dessa ideia e que consiga tecnicamente, porque não há uma justificativa plausível que não consiga, do ponto de vista burocrático, transferir esse recurso. Pode vir aqui qualquer explicação. Olha, mesmo que venha o coordenador da bancada ou qualquer deputado trazer uma informação técnica, ela não prospera. Nós já tivemos no passado, e eu nunca esqueço 2001, quando iniciamos o município de Tio Hugo, a equipe do governo federal disponibilizou recursos, nós fizemos os planos de trabalho dentro do Palácio Piratini, em poucos dias tínhamos o dinheiro. Então não pode ser tão burocrático, esses 80 mil fazem falta para as prefeituras poder fazer frente a este tema. Então nós estamos ainda na esperança de que se volte atrás e que realmente o recurso chegue.
Por fim, questão da anistia do troca-troca de sementes, avançou esse pleito da FAMURS?
Houve um avanço ontem, ainda não aquilo que queremos, né? No plano Safrinha, sim, a anistia foi aprovada ontem, mas no troca-troca inicial, não. Foi aumentado, então, no caso, o desconto de 28% para 64% no valor, mas ficou com vencimento para 17 de junho agora, que está perto, né? Nós ainda estamos lutando para avançar. Tivemos um avanço, né? O Safrinha, sim. O troca-troca Safrinha, este houve a anistia. Então nós tivemos aqui já na região muitas prefeituras se mexendo nesse sentido, com Câmara de Vereadores, fazendo anistia local, vamos dizer assim, ou descontos locais também. Então avançamos, mas tivemos ontem um manifesto muito forte do deputado Brum e também do Elton Weber, enfim, para avançarmos. Houve um pequeno avanço, mas vamos continuar trabalhando para que o produtor seja beneficiado, pelo menos, nessa questão.
Um abraço, Werno. Obrigado pelas informações.
Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Bom dia a ti e bom dia aos ouvintes.
Werno Miller, diretor financeiro e administrativo da FAMURS, trazendo informações aí sobre as ações desenvolvidas pela entidade em prol dos municípios, a questão da recomposição do FPM, do ICMS, também recursos da FUNASA no total de 29 milhões, essa questão que avançou então da anistia do troca-troca de sementes no Rio Grande do Sul, ações aí da FAMURS, que no mês de julho então empossará a sua nova diretoria.